君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao podcast sem ser o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de assistir mais um episódio da série COTS, como a gente conhece ela, né, na Netflix. É o Cavaleiros da Netflix, Nicole.
Oi.
Tá pronta?
Eu tô.
Excelente, então nós temos hoje nossa rainha Nicole para ver o episódio 006, A Ascensão da Fênix. Tá pronta para ver a Fênix?
Lógico, né? Eu gostaria mais de ver o Shiryu.
Ah, mas... justo. Não tem a ascensão do dragão.
Não, que droga.
Para assistir esse episódio, nós temos também a presença da Aline.
Oi, pessoal. Oi, Bruno. Oi, galerinha. Tudo bem?
E temos o... Quem que temos aqui? O Jorge.
Oi, tudo bem com vocês, pessoal?
Aí sim, Jorgeão.
O Galo de Minas.
É, aí.
Uai!
E temos a Laura também.
Olá!
Oh. Aí, Laura. É o Fênix.
É o Fênix?
É o bichão mesmo.
É o bichão mesmo. Então é isso. Hoje é dia de continuarmos a nossa aventura pelos episódios da Netflix, dos Cavaleiros do Zodíaco. Já vimos todos. Você não viu os outros, não tem no canal, porque senão a Netflix encontra a gente. Não queremos que isso aconteça. Mas tem no nosso feed, então você pode nos escutar assistindo e comentando os episódios dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, o Ceaflix. Certo?
Certo.
Mas antes disso, a gente tem uma tarefa que hoje ninguém vai fazer, Nicole. Olha aí as novidades.
Olha aí!
Ih, rapaz. Aí fomos surpreendidos novamente. Dessa vez, quem vai fazer as redes sociais, por incrível que pareça, é o Alan. É, segredo. Então, fique aí com as redes sociais, a gente já volta já já.
Pessoal, aqui é o Alan Nicole, e se você quer saber um pouco mais sobre o conteúdo que a gente comenta em cada episódio do podcast, acessa o podcastsenseia.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar tudo bonitinho, com imagens, informações, detalhes a mais. Se você quer acompanhar o canal e também ver mais vídeos além do que a gente grava de podcast, tem o youtube.com/canalsenseia. Você pode conversar mais com a gente também pelo Twitter, no @podcastcdz. Também no facebook.com/podcastsenseia. E os episódios, claro, você pode encontrar no simplecast.com/podcastsenseia. E também tem o nosso Discord. Entra no link da descrição dos de cada podcast ou listado no nosso blog. É isso aí.
Bom, então é isso aí, estamos de volta aqui, eu coloquei o áudio e esqueci de trocar o slide, eita, não faz nada certo, puta merda. Então é isso, dando um abraço pra turma que já veio aqui assistir com a gente, o Antônio Cássio e o Justino dos Santos, o Anderson Gordinho, meu Deus, gravei, o Gordinho, e o stand de Besouro Mortal, nós temos um Spectre assistindo junto com a gente.
Ih, rapaz.
É um pouco complexo. Então é isso. Ah, eu preciso configurar. Vocês abriram aí o tal do Watch Party?
Sim.
Abri.
Tá tudo certo.
Tá com o negócio da Netflix aí?
Tá.
Eu movimentei um pouquinho aqui.
Uhum.
Jorge, tá tudo certo?
Tá suavão.
Aline?
Aline? Oi, sim.
Tá com o link aí do Watch Party?
Sim.
Beleza, então não vamos mais perder muito tempo não. Sempre lembrando, Ceiaflix você só encontra na Netflix. Fica a dica. É, então faça sua assinatura pra você poder assistir. E é isso aí. Boa noite para Thaís Victor também. Então bora lá, bora ver o Ceiaflix episódio 6. Ascensão da Fênix. Vamos ver o que vai ser de bom aqui.
Mali.
Pera aí.
Maligno.
Vou dar play aqui, vocês vão ver se deu play, hein? Dei play.
Deu.
Tá rodando.
Opa.
Gente, maligno.
Dizem
é aquela introdução básica, né?
É, ué.
A deusa Atena reencarna na Terra. Agora, uma nova Atena renasceu neste mundo.
Jovem mais porém, perdido que nós. Situar a galera, né?
É verdade.
Ou armadurinha feia essa de Tássia, né?
Bonita.
Hoje, uma nova geração de cavaleiros possui o destino do mundo em suas
ainda
mãos.
Ainda quero saber o que, que vai rolar com essa armadura de Tássia logo no
início. É verdade.
Pois é. Não tem um lance que a Tássia é um negócio meio profético?
Tem, sim, tem esse lance.
Tem. Tem.
Né, da Saori fazer a parada lá. Será que não? Deve ser, né?
É, acho que essa é a... É a desculpa.
Será que vai ter um cavaleiro de Tássia?
Subordinado do grande mestre. Ah, com certeza.
Será?
Fake veremos. News. Fake news.
Não, galera. Vocês estão piorando que é ruim.
Não, cara. Essa é boa ideia, cara.
Steve Bannon do Saga.
Meu Deus. Verdade.
Mas tem o outro também, o... Como é que
eu vou ver? O Malvadinho?
O Malvadinho. Ah, tem o Gurad.
Ah, é o Gurad, né? Mas o Gurad,
é
né?
Então... ele que parece também.
Ah, aí se o Saga estiver tomando ordem do Gurad, pelo amor de Deus.
Ah, mas o Gurad acho que é mais um pãozão mandado ali.
É, sim, tá... sim, sim.
É o Bolsonaro, assim.
Eu ia falar uma coisa muito errada. Muito errada.
Todo mundo pronto? Olha o Fênix aí. Ih, rapaz.
Chega no meio do fogo que ele gosta mesmo de calçar.
É. Deixa eu só pausar um negócio aqui, rapidez, gente, que eu quero fazer um negócio diferente, na real. Eu quero te dar, eu quero dar pra vocês... Ih, tô fazendo merda, olha aí. Pera aí. Eu quero dar a opção pra vocês pausarem também, porque eu não vou conseguir pausar. Então vocês têm que pausar. Eu vou mandar um novo link pra vocês.
Ah, tá. Meu Deus.
Perdão, perdoa.
Pronto. Não sei,
já fechei isso aqui já.
Excelente, vou mandar de novo no Discord e no Zap. Pra quem é do Zap. Quer dizer, eu não vou poder mandar no Zap, porque o Zap vai vazar tudo aqui. Pera aí. Deixa eu... Voltei aqui... Aguenta aí, pessoal. Rapidez.
Gente, alguém manda no WhatsApp pra mim, faz um favor.
Mandei pro Zap, mandei. Pode ir tranquilo. Agora tá seguro. Pronto. O áudio da Nicole tá um pouco baixo, ele disse. Eu vou aumentar aqui. Pronto, aumentei. Todo mundo recebeu o novo link?
Sim.
Acho que sim.
Tá na imagem aí da Toy Animation, os lindinhos?
Peraí que eu tô abrindo aqui ainda.
Tá bom. Oi, Windy. Oi, Samuel. O Anderson Gordinho nem lembrava mais do Cotes. A gente lembra vocês, cara. A gente aqui não deixa... Não deixa cair, não.
Aí, pronto. Tá rolando aqui já.
Não, não tá rolando, não. Tem que tá pausado.
Peraí, não. Tá pausado. Tá rolando, não tá pausado.
Entendi. Ei, voltaram.
Tá 99% falando pera que aí. Tá carregando.
Calma aí, ó. Agora pausado. Todo mundo agora tem tá... poder de pausar e despausar. Então, só se organizar, tá? Eu não vou poder pausar. Então, quando eu quiser pausar, eu vou falar pausar e alguém vai pausar pra mim.
Beleza. Tá bom.
Então, tá bom. Então, despause aí. Quando vocês quiserem.
Tá.
Aí.
No episódio pausei. Anterior.
Cavaleiros de Atena.
Meteoro de Ione!
O ponto fraco fica atrás do pescoço.
Aquele recap básico, né?
Vão atrás do Wick.
Olá, mestre Mu. Eita. Saudações, Mestre Dooku. Sabe por que estou aqui?
Suponho que tenha vindo me perguntar sobre os Cavaleiros de Bronze. Se devemos ou não interferir.
Com todo respeito, Mestre.
Nossa, é muito estranho, Mestre. Esse é um não estado roxo. É
muito importante para deixarmos sozinhos.
Eles não têm uma puta conexão mental? Por que todo mundo tem que ir até lá pra perguntar tudo?
Ah, tem que falar, tem que falar.
Mestre Dooku, o tempo está acabando.
E o que sabe sobre o tempo, Mu? Você é jovem e muito afobadinho. Veja bem, tem algo que você pode fazer.
E o que seria?
Ter fé.
Mas a fé não vence batalhas.
Ai, pra batalha achando que vai perder também não ganha, não.
Pô. Eu entendo os seus planos, Mu. Mas não.
O que ele quer ir pra batalha? O que ele tá fazendo aí?
Não vai dar certo.
Dá um pauser aí pra gente comentar. Com pausa aí, alguém.
Pausei.
Aí. Achei que o Mu ia dizer a fé não move montanhas. Mas é diferente.
Mesmo também não move nada, né? Então...
É verdade. Mas é curioso essa cena, porque o Mu faz um negócio que ele nunca fez. Que é se importar. Não se importar, ele se importa, mas tipo, ele tá querendo fazer alguma coisa, saca? E o mestre assim, é o que diz pra ele não fazer.
Viu?
Eu não sei,
viu?
Não. Essa série tá passando um pano pro Mu e passou a filha da putice pro mestre Sion.
Ele sabe, ele.
É, não sei.
É um cara sábio, entendeu? Não é sim, filha sim. da putice, ele é um cara.
É, assim. A gente não sabe o que o mestre ancião
ele
pensa,
é paciente,
né? Então...
Mu, é diferente.
Mas então, mas é diferente, né? Esse Mu do que a gente Mu, do que a gente Mu.
É mais ariano mesmo.
Ih, é mesmo? Ai, ai, ai.
Olha, paciência pra ariano,
né? É mesmo? Então, a gente tem o Mu, então realmente um pouco mais diferente. Achei bacana isso dele, né? Dele se preocupar e querer fazer alguma coisa. Eu tô muito curioso como é que esse Mu preocupado que quer fazer alguma coisa não vai fazer nada nas 12 casas.
Como é que ele, o que, que ele vai ficar fazendo nas 12 casas?
Ah, ele deve fazer, sei lá, deve ficar lá embaixo protegendo
os
Minions que vai vir, tá ligado? Alguma coisa
assim.
Super útil.
Isso vai ser bem legal, porque daí tipo vai dar um pouco de justificativa, né, pra aquela galera ficar lá embaixo.
Uhum.
Ah, não, se tem uma parada que eu gostei do Lenda do Santuário, é isso, que eles estão lá,
sim.
porrada, isso é legal.
É, eles vão pra cima, é verdade.
Porque não faz nenhum sentido, o cara, ó, tá, ok, tentou matar a Atena com uma puxada, pá, a menina tá lá e ela fica lá à mercê de todo mundo e não acontece nada, é meio ridículo.
Veremos o que o Ceaflix vai nos aprontar sobre isso, mas eu achei curioso ver esse Mu aí. Preocupado e querendo, não é só preocupado, ele quer fazer alguma coisa, né? Ele só não vai fazer nada por causa do mestre ancião, né? Eu achei muito curioso isso.
Se bem que o Mu, nesse início do mangá, ele aparece já mais, né, do que no anime, né?
É verdade, é verdade.
Já com os Cavaleiros de Prata, ele já aparece, né?
É verdade, é verdade. É ele que né, faz aquele transporte, vai fazer, inclusive, daqui a pouco, né? Então, realmente, interessante. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço pra turma aqui, ó. Notice Farron. Olha só quem voltou. Voltamos. A Windy acha essa cena massa do Mu. O Antônio acha o Mu muito incrédulo.
Incrédulo.
O Misak Campos diz que ninguém entende o mestre ancião porque ele só fala por metáfora.
É igual o...
Mestre dos Magos.
É o mesmo tropo. Mesma linhagem. E o Gordinho lembra que o mestre...
É verdade, mesma faixa etária daí, pessoal.
É verdade. É verdade. E o Gordinho, o Anderson Luiz, fala que em Poseidon, o mestre ancião também é o cara que não quer deixar ninguém ir, né? Que ele tá disposto a sacrificar os bronze. É, o mestre ancião é o cara mais rígido, né? Vamos dizer assim.
É.
Cusão.
Que?
Oh,
o famoso.
Mandou a real mesmo.
Lançou a braba.
Melhor gol,
bom, dá o play aí pra nós então, quem puder.
Dei.
Olha o homem.
Atrás de mim ou estão atrás da armadura de um?
Não importa.
Nunca deviam ter vindo pra começo de conversa.
Agora vou ter que morrer.
Você primeiro. O que está fazendo?
É.
Ele é meu. É minha responsabilidade.
Eu não consigo, é o Naruto.
Eu também só consigo ouvir o Naruto.
Do que eu posso fazer e de quem eu me tornei.
Mas eu sei que alguma coisa terrível aconteceu com você. Alguma coisa que transformou o meu irmão bondoso nisso aí. E que dá pra sentir o seu ódio.
Meu ódio é o meu poder. Ele me ajuda a fazer o que tem que ser feito. Como matar a minha própria irmã.
Ótimo, Ikki. Se matar a sua irmã vai te ajudar a voltar a ser quem você era, então eu não vou te impedir. Vai em frente.
Shun, você está maluca?
Depois de tudo que você fez por mim quando eu era pequena, entregar a minha vida a você é um mínimo.
Ele vai te matar, Shun. Eu tô sentindo.
Ele é meu irmão. Tenho que acreditar nele.
Tá enganada sobre mim, irmãzinha. Agora eu sou puro mal.
É muita ingenuidade, né?
Maldito!
Fico chocado.
Essa cena é muito forçada, eu não consigo.
Que ridículo. Eu era seu irmão, Shun. Mas aquele Ikki morreu faz tempo.
Você. Ai, nossa, esses personagens me cansam, velho. Tipo, Ikki, Vegeta, nossa, pelo amor de Deus. Tá velho. Quando você era novo, você gostava.
Também não gosto, não.
Você vai reviver sua pior lembrança de novo e de novo até sua mente ficar em pedacinhos. Se prepare! Golpe Fantasma de Fênix! Rode Diamante!
Olá!
Eita!
Eu criei uma parede de gelo com meu pó de diamante
espelho
para bloquear o ataque dele.
Espera.
O que dá um pause aí, vamos reclamar disso.
Agora ele tá pegando a viagem sinistra ali, o Ikki.
Isso é ridículo, né? Porque é muito mal feito no Netflix. Porque no mangá, pelo menos, o Yoga toma o golpe, né? Então ele sabe como devolver depois. E aqui não, ele nunca tinha tomado, nunca tinha visto esse golpe. Ele leu o mangá, no máximo.
Pois é.
E aí ele sabe usar. A solução é igual no mangá e igual no anime também.
O
anime.
Nossa, o Yoga tá muito torto nesse frame aí, velho. Olha a cintura dele.
É verdade, tá torto. Mas começou as coisas que eu não gosto nesse episódio. Essas soluções tiradas do cu. Tiradas do mangá, na verdade. Não pode ser assim, mas assim. É que no mangá eles trabalham, né? Até no mangá eles trabalham, vê se pode.
Pois é. Eu não sei se eu gosto ou desgosto, mas eu acho muito. É muito rápido, entendeu? Leva muito pouco. Eles levam pouco tempo pra tentar convencer o espectador das coisas.
Sim.
Muito ruim
isso. E aí eu acho engraçado vocês incomodados com a Úrsula. É como eu não vi Naruto, então eu não tenho essa referência. Aí pra mim é mais tranquilo.
Sim, não,
é porque.
É o Naruto.
É o Naruto, tipo,
ela
é muito
Naruto.
Ela
nem faz outra voz,
faz outra voz, exatamente. A qualquer momento você vai ouvir ela falando multijutsu das sombras lá, tá ligado?
Sim.
É muito, até falando rosnando, porque o Naruto fala meio rosnando, tá igualzinho, tá ligado? Não fez nem um esforcinho pra mudar a voz. Mas
nossa,
tudo bem.
Mas é doido, porque eu, como não tenho essa referência, eu acho a voz dela muito de... combina, sabe, com a garota. Eu achei muito engraçado. E agora o Naruto, pra mim, vai ter voz de garota. Nada
eu já
contra, mas...
acho o contrário. Eu acho que a voz é muito pesada pra ela.
Eu também achei.
Pesada?
Me incomoda que
eu também
é
um acho. Não gostei dela. Não
é grave, é uma voz rouca.
Sim, é uma voz rouca mesmo, isso é verdade.
Eu não gostei também.
Eu já me acostumei, confesso.
Eu entendi que é pelo fato dela ser irmã do... do Ulisses e tal, mas... Não.
Eu acostumei já. Eu só acho que ela podia trabalhar um pouco melhor o golpe dela. Acho que o corrente de Andrômeda ainda não tá poderoso o suficiente.
Você nunca vai acostumar a ouvir outra pessoa
falar. Isso vai ser bizarro. Pois é, verdade. Vai ser difícil. Ih, Timalia!
Olá! Cheguei. Estavam divertindo-se muito.
O Alan, você já participou do podcast, você nem sabe, Alan. Sua voz já foi reverberada.
Opa, royalties. Já que tá na moda, vou cobrar os meus direitos de voz, né? Tá na moda.
Ai, caramba. Você tá com o link aí, Alan, pra gente poder ver?
tô, mas eu acho que eu tô todo desregulado aqui, porque eu entrei agora, né? Não sei se vai colar no mesmo... Como é que funciona?
Acho que aqui, cola, cara. Sim, se você tiver no Netflix Party, acho que ele já, teoricamente, ele vai pro, direto pro certo.
Vou tentar clicar aqui no link, peraí.
Se tiver com o blocão de gelo aí, o yoga todo torto, você tá no lugar certo. Olha lá, vamos ver. O Anderson Gordinho disse que não gostou muito dos outros Cavaleiros de Bronze. Era pra ter trocado todo mundo. Olha aí. É, era uma oportunidade.
Também acho, eu também acho que era pra trocar todo mundo.
É, uma boa.
Eu trocar todo mundo.
É, eu já tinha falado outras vezes que eu achava que essa era a oportunidade perfeita pra trocar os jogadores, né?
Exato.
Já que em algum momento vai ter que trocar porque eles já estão mais velhos e tal, então que aproveitasse.
É, esse era um bom momento, né?
Um bando de marmães fazendo voz de criança.
Uhum.
Se bem que eu achei engraçado o Bretas nesse yoga, porque ele parecia o yoga do Vice.
É um yoga debochado, né? Ó, mas dava pra colocar, ó. Dava pra colocar o Jorgão de ceia, né, Jorge? Fazer um ferro.
Tem áudios aí, né? Do
ceia
do pão de queijo, mas você não solta.
Isso aí é um easter egg do podcast.
Seria o Débora, sabe? Débora do Barão, Brasil.
Ai, meu Deus do céu. O Nikassi disse que o Alan tava tomando saquê com o Kurumada. Ih, definido os futuros da série.
Que nada. Tá sofrendo remédio.
Mas eu anotei que a voz do Alan tá diferente. Vocês falaram da voz do Alan. Eu achei a voz do Alan diferente.
É, eu acho que eu tô... Não sei se eu tô resfriado. Sei lá. É. Talvez.
O Nikassi disse que já é ruim com as vozes originais. Imagina com o dublador novo. Que isso? Olha o carinho da torcida.
Já pega, gente. Já pega.
Pô. O estranhamento fosse menor.
É, não sei, não sei. É, não, se não fosse com os dubladores clássicos, o que a gente ia reclamar? Ah, mano, não, que devia ser, não sei o que lá. Cadê os de pretas? Cadê não sei o que lá?
Ah, eu ia reclamar. Eu vou reclamar de qualquer jeito. Né? Se trocar, eu vou reclamar.
Exato. E aí, Alan?
Olha, eu acho que não deu certo não aqui. Onde é que vocês estão? Em que minuto vocês estão?
5h42.
É 142?
Não, 5.
5h42.
Ah.
Eu vi 140. Nossa, eu não ia pegar uma tortura dessa de ver essa parada 142 minutos.
Eu coloquei aqui, porque pelo visto ele tava rodando ainda lá atrás, como se fosse a conversa do Shiryu com o mestre Ancião, enfim.
Vítima ali.
Aqui, acho que o link quebrou aqui de algum jeito.
Peraí, deixa eu só ver.
Isso é Shiryu e mestre Ancião, ele deve estar no link antigo, hein?
Mas você pegou o último link que eu postei?
Aparentemente sim. Peraí, deixa eu ver de novo.
Você tá com o Netflix Party aqui, instalado?
Antes de eu dizer que tava entrando, né? Uhum. Tinha um link aqui.
Sim,
então é isso mesmo.
Tem que clicar no login do.
Ah, Netflix. É verdade. Tem que clicar no login também.
Aí, não, eu cliquei. Ó, vou até de novo, tentar de novo, peraí.
Dá um play daí. No navegador, pra ver se
Nica que sabe.
Vai continuar.
Uhum. Ai, tá rodando episódio. Ah, agora ó, ele já tá rodando, já também tá onde você falou, mas ele tá rodando ainda.
Tá rodando ainda? Como assim?
É, ele deu play, tipo assim que é coisa, ele começou a dar play.
Uai, mas aqui não tá rodando pra ninguém.
Pois meio que rodou, eu dei pause agora, pra poder segurar.
Tá, então acho que tá sincronizado. Você deu pause ou ele deu pause sozinho?
Não, eu que dei pause. Porque eu já tava rodando.
Então não sei se você tá. Deixa eu ver só.
Tenta dar play aí, dá um play pra ver se muda aqui.
Deixa dar o play.
Pode dar o play.
Dei.
Aqui não mexeu nada.
Aqui também não.
Então, pause
aqui também
então.
Não.
Ih, rapaz, então quebrou o link.
Eu vou fazer um. Vou fazer um novo, peraí, vou fazer um novo. Ih, funcionou, mas eu tirei agora. Peraí, vou ter que fazer de novo, peraí. Calma, gente, é o bagulho.
Se a gente estivesse assistindo Lost Canvas, não ia dar
isso. Ai, nada a ver isso aí. Deixa eu botar aqui o novo link, olha lá. Tá lá no disco.
Né? Não sabe.
Ai, caceta, peraí. Calma, time, tamo chegando.
É.
Vou mandar no zap também. Falando Lost Canvas, Jorgão, hoje eu li 2 mangás do Lost Canvas.
Olha aí. Ih. Cada dia mais apaixonado. Lost
Canvas. Ih! Mandei o novo link. Calma, galera. Mandei o novo link aí. Vocês conseguiram abrir?
É, eu abri, mas ele tá dando
play. Alguém manda no grupo do WhatsApp?
Mandei.
Fica no Netflix Party, no negocinho, que daí quando tu clica, ele entra e pausa.
Ele vincula.
Uai, gente, não chegou pra mim, não, não parei.
Espera. Alguém entrou e pausou, calma aí. Pausei.
Não, galera, peraí, pra mim, meu WhatsApp web tá bugado. Peraí, só um minutinho.
Calma, galera.
Nós estamos... Nós acabamos de tomar o golpe fantasma de nós.
Ó, tem duas pessoas na party.
Ó, tô tentando entrar de novo.
Eu tô lá. Ah, agora foi. Calma aí, galera.
Peraí, tô tentando entrar de novo. Oi.
Mudou. O Nicasso disse que o Mazei canvete.
Canvete? Mudem o nome de vocês. Consegue mudar o nome de vocês aí na party? Clica no símbolozinho lá em cima.
Play ainda, não para, não.
Consigo.
Ah, dá sim.
Muda lá pra eu saber quem é quem. Ah lá, Nicole é a Sailor Moon. E a Laura é a Pipoca.
Eu não tô conseguindo entrar na...
Onde que muda o nome?
Ah, entrou... O Iron Man entrou.
Onde que muda o nome?
Clica no bonequinho que tu é na Netflix.
Tá. Party. Ih, já pausou. Ah, pausou agora.
Ó, o meu clico, mas ele não entra na... Ele tá rodando episódio.
Ah, que estranho, mano.
Gente, que loucura.
Pois é. Netflix.
Quem que é o Iron Man? É o Jorge. E a Aline? Cadê a Aline?
Eu? Sei.
Sentou na party?
Jorge, peraí, entendeu da primeira vez que escreveu.
Jorge.
Dá um F5 aí, ela. Vê se funciona, de repente, sei lá. Deixa eu ver como é que é isso aqui, deixa eu tentar entrar.
Vou mudar a cara.
Ah, não, mas eu não sou coisado, não adianta nada.
Então... É, ele continua dando play.
É que não aparece nem que você entrou na party, tem alguma coisa que você não tá fazendo. É.
Bicho estranho.
Botou uma coxinha.
Ah,
Aline não entrou também, Aline.
Peraí que eu acho que tá entrando direto na página.
Você tá instalado o Netflix Party? Você consegue iniciar uma, Alan?
Peraí.
Ah, será que não tem um aplicativo?
Acho que você não tem extensão.
Não tinha, que a gente entrou naquela vez, né?
É, mas talvez de repente vai que tirou.
Talvez não foi ativado, deixa eu ver só.
A turma mudando.
Netflix.
O meu ícone é a gatinha da Sailor Moon. Galera, tenham paciência aí, a gente vai, já vamos começar. A Wendy perguntou, falando em mangás...
Me resuma aí, resuma até agora com as opiniões de vocês desse episódio, enquanto eu tô tentando aqui.
A gente gostou do Mu, que o Mu quer fazer alguma coisa, mas o Ancião não quer deixar ele fazer nada, que é diferente. E a gente não gostou do Yoga com a solução dele do nada, que ele tira a solução com o pote de diamante. E a gente parou nisso, porque ele tomou o golpe fantasma e a gente tá pausado.
E achamos que a voz da Úrsula não combina com o Achum. Só o Bruno que gostou.
Eu não me importo, na verdade, não é que eu gosto.
É sempre só ele que gosta das coisas.
Que é esse? Ai, ai. O Pedro Lima diz que são os deuses boicotando Cotos a todo momento. Ih, rapaz, que é isso? Olha lá, entrou alguém e saiu alguém.
Ai, eu apertei sem querer de novo, fechou. Peraí.
O Pedro Lima, Pedro Lima não.
Só que não tá entrando direto no episódio, tá entrando na página da
Chiquitita. Da Chiquitita?
Eu.
A gente vê também.
Eu acho que a gente devia assistir Chiquitita.
Talvez seja melhor.
Que
Se seu coração tem buraquinho.
Ah, pronto.
Mas é, eu vou até mostrar aqui.
A Wendy falando que, falando em mangás, os mangás da JBC não saem nunca.
Não.
É, não sai.
Faz quase 2 anos que não sai, Santi.
É verdade.
Falou no 11, né? Deixa eu ver aqui.
Eu entrei, mas eu não sei se eu tô no tempo certo do episódio.
Entrou e saiu de novo alguém.
Pois é, eu entrei, mas é porque não tá no tempo certo. Ele tá dando play.
Mas se você entrar, acho que de algum jeito ele vai coisar.
Regula,
é? É, só esperar. Fica aí. Muda o nome pra gente saber quem é quem. Aê.
Ó, entrei.
Clica lá no seu ícone, lá em cima, e muda o nome pra gente saber quem é você.
Cadê eu?
Do lado do Netflix Party, onde tem uma garotinha, que é o seu avatar.
Ô, Aline, mas pelo pelo negócio aqui que tu mandou, o teu Netflix Party não tá ativo, porque aê, o negocinho da extensão ali tá desligado.
Ah, tá. É, você tem que ativar. Falta a Aline agora, gente. Estamos quase chegando. O Alan já entrou.
Como é que ativa?
Vai que dá. Vamos que dá.
Naquela pecinha de quebra-cabeça.
Tá. Não, vou ter agora. Ó, tá aqui.
Pronto, acho que deu certo aqui.
Isso, o seu deu certo, Alan. Tá tranquilo.
Tá na cara do Ike mesmo?
É, tá na cara do Ike.
Tá na cara do Ike.
Então tá certo. Ah, que bom.
Essa cara de boy.
Fosse dar ver se tá certo.
Estamos chegando, gente. Deixa eu ver aqui. O Antônio Justino disse que os mangás do CDZ vão sair quase todos no mês que vem.
Digital, né?
Digital?
Não é digital? A JBC tinha prometido que ia sair digital. Eu não acompanhei, mas eu. A Laura. Tá sabendo, Laura, de alguma coisa?
Eu não tô sabendo de nada, mas também faz um tempo que eu não vejo o que a JBC fala. A última coisa que eu tinha visto era de Santia Show.
Digital? Se for digital, eu leio scan, gente. Pelo amor de Deus.
Não, faz que algum mesmo que eles anunciaram que ia ter o mangá clássico, né? Tudo em todo eles... digital.
É, eles estão lançando várias coisas no digital, então é bem provável mesmo.
Uhum.
Porque o que tem pra sair? O 15 e o 16 do Lost Canvas já saíram. Tem o, 16, tem o resto,
saiu,
né?
Saiu o
12
resto. E o 13 de Santi.
É.
Já saiu no Japão esse aí?
Já.
Já, e esse 14, mês agora. Vai sair o 14.
Última ali, gente.
Já até garanti, meu, graças a Deus.
Então tem que esperar.
Nossa, eu só abri até o 5. Do 5 até o 11 tá até lacrado aqui, mano. Ainda.
O quê?
Ah, é porque eu li no computador.
Ah, tá. Como estamos, Aline?
Isso aí, vão indo, que eu acho que daqui a pouco eu vou ter que ir mesmo, então vocês podem ir.
Ítima, Aline. Tá bom, então. É. Deixa eu tirar a musiquinha aqui.
Mais de um Alan aí, que é isso?
Não, tem um
Alan. Alan pra
ah, você.
É que você não, trocou várias vezes.
Você mudou o nickname, depois você mudou a foto.
Isso.
Ah, tá, ficou registro,
é,
tipo, né?
Ficou registro, né? Exato. Entendi. Pode dar play aí, quem puder.
Dei. Não, dei não. Outra pessoa. Acho que foi. Só...
Ah, falou, meu Deus.
Foi. Agora foi.
Lá vem o sinto ódio. Nossa.
Há quanto tempo você está na Ilha da Rainha da Morte, Ike?
4 anos, mestre.
4 anos, mestre. Ainda não aprendi nada.
Que vermezinho mais educado. Já faz 4 anos que está aqui. E ainda não entendeu o que precisa pra ficar mais forte! É o ódio.
Nossa.
O ódio puro e ardente pelo seu adversário, pelo inimigo! Não olha pra mim como o seu mestre. Muita honra e compaixão não servem pra nada. Foque em derrotar o inimigo que está na sua frente. Enquanto não encher seu coração de ódio, nunca vai conseguir a armadura de Fênix. E nunca será o cavaleiro de bronze mais forte. Você não passa de um ridículo.
Que isso?
Olá.
A Esmeralda igual a Sean.
Por que está aqui?
Era pra ser o contrário, né? Era pra ser um menino aí, então.
Verdade.
É verdade.
Não é?
É verdade. Vai embora antes que se
machuque. Ô, esse cabelinho do Ick na cara tá me dando nojo, velho.
Qual o problema, meu Deus?
Olha que trem feio.
Você ainda não entendeu.
O Jorge não é adepto do gel, pessoal.
É.
Não. Você é fraco. Cabelinho de bicho.
Não.
Ainda não entendeu.
Ai. O mais bonito dessa cena aí é a lava escorrendo lá atrás.
Cara, a lava nem é bonita, na verdade.
A lava parece de verdade.
Meu pai não era assim antes. Ele era rigoroso, mas nunca nesse nível.
Sério?
É. Mas um dia... um cara estranho apareceu aqui.
Um cara estranho?
Foi aí que ele começou
um cara
a usar.
Já é diferente da versão japonesa.
Mudou completamente.
É.
Eu não sei quem ele
é. Na versão japonesa é mais próximo das falas originais. É.
Relaxa, eu não vou morrer. Não, eu não posso morrer. Não importa.
Se eu lembro bem, no japonês ela nem fala que é o pai dela. Ela só fala que ele não era assim.
Tudo para me tornar um cavaleiro. Desde que vim pra cá, minha determinação continua igual.
Por quê? Por que precisa tanto se tornar um cavaleiro?
Cara, esse 3D é muito dos décadas de 90, velho.
É
impressionante, cara. Só vai
trazer problemas. Parece com Final Fantasy de PlayStation 2.
Não se preocupe comigo.
Hã? E essa flor aí?
Achei por aí.
E essa flor aí?
Achei engraçado essa fala.
Acho que ele dizia assim, não combina com seu cabelo, é todo amarelo, você já.
Precisa mesmo se tornar um cavaleiro.
Amarelo com amarelo. Deixe que isso te mude.
A cidadezinha no fundo, vocês viram que legal?
Não vi.
Ah,
essa lava aí
falava,
parece,
né?
Breath of the Wild. Essa lava aí parece Breath of the Wild.
É meio qualquer coisa essa lava, né? Só um arrasto de lava, assim, meio que...
É?
Me mate e se torne o Cavaleiro de Fênix. Ou então manche a terra da Ilha da Rainha da Morte com seu próprio sangue.
Ele apanha.
Ike.
Sinta o ódio, Ike.
O Nicasso tava perguntando se a gente ia ver o Seiya beijando o chão hoje, mas nós vamos ver o Ike beijando o chão.
Sua irmã que te abandonou.
Ó. Pra variar um pouco, né, pessoal?
Por te deixar com o pé na cova todo santo dia.
A textura da máscara é muito legal, cara.
Odeie todo esse mundo injusto e impuro. Seu idiota.
Ah, eu acho essa máscara
por
muito feia.
Não acaba
é, mas da hora, velho. Carranca, né?
Eu não sei. Você falhou, Ike. Você nunca vai poder se tornar o Cavaleiro de Fênix.
Que era o Melet Box, daí, né? A máscarazinha de metal dele.
Foi sem massagem, fi. Foi, matou e já era. Nem pensou. No meio da barriga.
Esmeralda.
Tadinha.
Não seja como meu pai.
O que está dizendo?
Ike.
Aguenta. Esmeralda.
Seja a Fênix e voe com suas asas.
Oh.
Não. Não.
Seja a Fênix.
Mulan.
Oh, réu.
Esmeralda. Esmeralda.
Agora bateu.
Garota,
bateu.
Idiota. Ela nunca deveria ter te seguido até aqui.
Porque ela era sua única filha.
E você acha que eu ligo? Eu joguei fora toda a minha compaixão no dia que vesti essa máscara. E que ainda não.
Cara, bombadão, né?
Você matou
ele. É. Oh.
Você trincando. Não me derrotou. Você é fraco.
Metas.
É por isso que
você é fraco,
morreu.
Ike, te falta ódio.
Ele falou isso um
falou.
Tempo antes.
Demônio. Você é um demônio.
Ó.
Eu odeio
você. É um demônio,
você.
Aí eu vou virar um demônio
eu
também.
Eu odeio você. As chamas nas costas de Ike. Só pode ser.
Eu odeio você.
A molazona aí.
Fênix.
Ó! Oh! Ah,
isso mesmo, Ike. Isso
esse
é
cara
ódio.
É doidão também.
Dá o um pause aí no iCat. Oh, e o Seiya, que bonitinho.
O Seiya fazendo pozinha de blogueira, filho.
Dá pause aí, gente. Alguém tem pause?
Eu não consigo, não.
Só um pause. Vamos comentar então.
Dá pause da raia?
É, olha
isso. Eu não consigo.
Mas também.
Ah, eu tô dando play aí, né, galera? Foi mal.
Meu Deus do céu. Ó, não tem muito o que comentar aqui. É igual o mangá, igual o anime, né? Não mudaram nada aqui. Só tá mais feio. Porque o gráfico não ajuda muito, né? Mas basicamente copiaram, né? Igual faziam no mimeógrafo. Copiou igualzinho que tava lá no. Copia, mas não faz igual, mas fez igual. Aqui não tem muito o que comentar, na verdade. Ele é igual, o passado do Fênix é igual. E aí, só que como é nesse esquema de 3D, né? Não tem muito impacto, né? Quando ele mata a garota, fica uma mancha de ketchup assim, a gente acredita que ela morreu. Até acho que a cena dele matando o Guild, né? Quando atravessando, eu até achei muito violentinha pra essa série que é, né? Não é tão... Uhum. É bem... Nada acontece, o cara toma várias bolinhas na cara e não acontece nada. O cara trespassou o outro ali, mas foi só, na verdade, né? Basicamente.
É, esse visual todo de biscuit não convence muito na questão da, da emoção da coisa. Não é, só pra,
morte, tudo pra violência,
né? A própria emoção da menina morrendo.
É, sim, mais, sim, sim.
Não
sim.
transmite, né?
A direção também não ajuda muito.
É, assim, a direção.
Própria forma como, a própria forma como a cena é mostrada não tem.
É verdade.
Sei lá,
é.
É como se realmente eles tentassem mais nesse ponto imitar a estética do mangá do que dar dinâmica ao movimento 3D, entendeu? O próprio do. Uhum. É, até você vê que na hora que o Wake grita, é. Quando ele vê, você vê aqueles risquinhos do ar da tela, coisa típica de.
Sim.
Sabe, de uma animação mais tradicional, mais antiga. É meio estranho, assim, não sei. Acho que eles estão muito inspirados pra fazer, não. Esse momento aí.
Também acho que não foi muito bem dirigido, foi meio feito.
E muito claro também. Eu não sei se é porque eu tô acostumado muito com. Tá muito entranhado em mim, assim, a coisa do anime, né?
Uhum.
Por. Eu acho muito. Muito claro o ambiente, sabe, assim? Muito. Uhum. Eu lembro que a cena no anime era mais escura, né? Tinha aquela coisa de. O contraste do vermelho com cores mais escuras, muito forte, né?
É pouco opressivo, né?
Parece. Ficou meio estranho.
É.
É quando ele fala assim, as chamas do Fênix na costa dele, não tem nada pegando fogo atrás dele.
É isso que eu acho, é isso que eu fico tão puto, cara. Como é que pode uma animação em 3D ter uma animação mais preguiçosa que o 2D, cara? Sabe? Porque assim, o fogo do Fênix era um negócio assim, caraca, tá pegando fogo em mim, cara. Era um fogo incrível. E aqui o cara, pega um banco, cara. Vai no banco aí da Toei, deve ter um fogo queimando atrás.
Longe,
pelo amor de Deus,
né? Nem longe, na abertura tem uma...
Exatamente.
Bastava pegar aquele fundo ali e usar, mas...
É mó fogão da hora, mó fogaréu. Pô, fogo, cara. É a primeira coisa que o cara faz no 3D é fogo.
A direção não foi... A direção não foi muito inspirada aí.
Zero inspiração. Não. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, a gente vai fazer a cena igual que tá no mangá. Então dane-se. O povo vai achar que vai ser legal e não vamos nem se dedicar.
Pra mim fica muito aquele show de binge-watching, né? Tipo, é um negócio pra você só ver, assim...
Uhum.
E ver um monte numa sequência, assim, né?
Sim. Pra gente ver e comentar cena a cena.
Pra pegar em você, assim, fica... Nossa!
Ah, pode crer, né? Pois é.
Agora, assim, como não tem essa questão da cena toda... Da série toda não ter muito impacto nas lutas, né? Não ter muita violência, de fato, assim. Muita gente, eu lembro que muita gente comentou no Twitter, Facebook, enfim... Acho que até a gente comentou em algum momento nas conversas que a gente fez. Como essa cena ficou um pouco mais forte, né? De violência, chama um pouco mais a atenção, né?
É.
Porque o resto é tudo tão assim, tão morno, que essa daí acabou sendo a cena mais destacada.
Porque sai sangue dela.
É,
né?
O único sangue da série é esse aí.
É o único grande sangue de toda a série.
O único grande sangue é ótimo.
Duas gotinhas.
O único sangramento, né? É verdade, pode crer.
Gastaram o sangue nessa...
gastaram todo o sangue nessa cena aí.
Mas é verdade. Mas isso que você falou, eu fico pensando, é claro, pra mim não funciona, mas tipo, eu fico pensando, será que se pra criança, muito criança que tá assistindo uma série toda bobinha, de repente você cai no episódio 6 e a garota morre, e o cara trespassa, será que a criança fica chocada, tadinha?
A gente passou pelos Hulk Fantasma de Fênix, a gente tinha, sei lá, 7, 6
anos. Pegavam...
Foi meio tenso, eu confesso. Sim.
Eu fiquei, e o Bob Fantasma do mangá, no Nath, ele é bem mais gráfico.
Não, o do Yoga, sim. Que ele vê a mãe...
É verdade.
Aquela ali.
É verdade. Era
complicado. Verdade,
é verdade. Mas hoje em dia a criançada não é mais protegida,
né? O sangue
do
Shiryu Ahoda, assim.
É, mas hoje em dia...
Uma máquina de produção de sangue, né?
Eu fico sempre pensando nisso, sabe? Por que que as crianças da década de 90 podiam ver isso e as crianças de hoje não podem ver isso? Eu fico sempre...
É porque na década de 90 não tinha filtro, rapaz.
Não, eu sei que é que não tinha filtro, mas eu fico pensando psicologicamente, sabe?
A banheira do Gugu.
Não, eu entendo isso, mas eu fico pensando na questão mais psicológica da criança. Será que a gente é tudo louco por causa disso? Será que as crianças que não estão vendo vão ser melhores? Eu não sei se vão ser melhores também. Eu não sei, não.
É complicado. Eu acho que quem tem uma predisposição a ficar malucão por causa disso, fica. Quem não tem, não fica, tá ligado?
É complexo. Uma discussão complexa.
Em questões...
Não é simples, né?
Da psicologia atual, psicopedagogia, coisas. Então, não sei se a gente tem muito cacife pra falar sobre isso.
E não é...
Eu acho que a produção da época, no geral, né, cultural e tal, talvez, eles eram muito mais viscerais, né, nas coisas. Era muito... E aí em Saint Seiya, mesmo sendo uma coisa que hoje, pros padrões de hoje. E naquela época você reclamava disso também, da violência. Eu lembro claramente das reportagens da Veja. Né? A Veja fez mal ao E, porque era um. Nossa, que obra, que anime violento, não sei o que, os pais querem proibir, querem manchar. Eu lembro que teve um movimento na época também. Sabe? Mas assim, a produção em si na época, eu acho que tinha outros padrões, né? Assim, acho que aquilo que Saint Seiya fazia não era ainda o mais gore que tinha naquela época, né?
Uhum.
Então, assim, comparado com o que tinha na época, acho que isso era relativamente leve, né? Hoje em dia, os padrões mudaram, né? Então,
sim.
Você vê, né? Pelo próprio Saint Seiya, desde lá pra cá, nada foi do mesmo jeito, né?
Sim.
Assim, pessoalmente mesmo, né? Também teve essas mudanças, né?
A minha mãe só queria que eu não tipo, incomodasse, sabe? Então, nesse desenho aí, ela não importava muito o que tava passando.
Mas na verdade, Cavaleiros mudou na segunda temporada mesmo. Em Asgard já não era tão gore assim, né? Nunca mais.
Já é menos sangue. Já
é, o primeiro. A primeira parte é que foi. A galera tava completamente solta, né? Experimentando
o Poseidon ainda tem o Crisaô lá rasgando o Shiryu, tudo que é jeito.
Não, ainda tem, ainda tem. É, tipo,
mas
até o
é mais pontual, eu acho.
Sim, é verdade.
Ficando derretendo.
Porque, no começo do anime tem aquele Shiryu ensopado de sangue, deitado.
Primeira cena que
tu viu
era
fechando
a orelha, né,
meu? É. Vamos ficar,
what?
O que é isso? Ninguém. É, pois é. Enfim, né, divagações aí que eu tenho pensando nessas coisas. Mas enfim, essa é a realidade desse desenho. Eu fico pensando nisso porque o desenho claramente ele é... Deveria ser, né? A gente fica sempre debatendo o público-alvo do desenho, né? Mas visualmente, pelo menos, ele com certeza é um desenho que é mais pra uma criança assistir, né? Embora o roteiro tenta sempre piscar pra gente que tem 40 anos. Mas enfim.
É isso que não dá certo, né? Porque daí eles fazem uma coisa que não...
Sim,
ou é uma coisa ou outra.
A gente já tinha entrado nessa
discussão. Sim, a gente sempre fala sobre isso.
Não se decidem sobre qual público eles querem atingir de fato, né?
Porque assim, não funciona pra gente, mas eu fico muito curioso como isso funciona, se é que se funciona... Pra uma criança jovem, eu fico muito curioso.
Vamos ter que fazer um teste.
Fazer um KidCast, juntar um monte de criança que assistiu.
Perfeito.
O que você achou?
Pega o Ômega, por exemplo.
Vamos fazer um estudo antropológico utilizando o Sensei como parâmetro.
O meu primo que assiste comigo aqui, ele tem tipo 8 anos e ele vê de boa.
Bom, ele, não tem muito crítico.
Ele joga também videogame,
tá
e
certo.
É meio
complicado. A gente lembra-se que a gente era da época também de Mortal Kombat, né? Que era um negócio já por si só.
Sim.
Né? A produção cultural da época era uma coisa já, né? Bem violenta no geral. Então...
Testando, né, os limites, vamos dizer assim. Na época não tinha, então vai testando até onde vai.
Realmente não tinha as limitações de idade.
Cavaleiros, acho
hoje,
que em Mortal Kombat também, acho que é uma questão meio estética, né, essa coisa do sangue.
Total.
Estilo, assim.
Assim.
Pois é.
Ver as coisas. Mas acho que não só isso, né? Tipo, por exemplo, o Ômega também ele foi feito para um público mais
novo. O Ômega já quase não
tem. Ele tem uma maneira de contar que ainda atrai melhor quem assistia antigamente.
Né? Sim, é verdade.
Então ele consegue fazer esse melhor, esse meio de campo, vamos dizer assim.
É verdade. É que o Ômega me parece que é para um público um pouco mais velho do que esse aqui. Esse aqui parece que é bem criancinha mesmo, né? Bem criancinha.
Ué, o objetivo
do Ômega.
Não sabe?
Porque o Ômega passava 6:30 da manhã. Isso é tipo antes de Precure.
Não, até aí o.
Precure é para criançada de 8, 9 anos.
Claro, o objetivo do Ômega.
O horário do Ômega, pra mim, é pra criança de, sei lá, 7 anos, assim.
Não, o objetivo do Ômega era pra crianças, mas era aquele objetivo de fazer pra que os... Eu lembro até dos anúncios da época, né? Que era pros pais também assistirem junto com os filhos, entendeu?
Ah,
então,
que assim, bonitinho.
O foco era infantil, mas ele não esquecia dos antigos fãs também, dos pais, né? Que supostamente assistiriam com os seus filhos, né? Tanto é que a série foi até longe, né? Foi até...
Nossa,
não, as lutas do Ômega... Elas são violentas, elas não são gráficas.
Ah, as lutas são todas, são tensas.
É bastante, pô.
Pô, você tá maluco, cara. O Harbinger gosta de escutar o osso do outro quebrar, velho? Calma aí.
Exatamente.
Não é tão simples. Não, mas assim.
A rodinha de perna da pala já foi.
O Skinner tá na lava, se eu não me engano.
Eu acho que o Omega, ele não era bem balanceado nas coisas. Tinha momentos em que era muito emocionante, que, tipo, a morte da Arya e tal.
Nossa senhora, velho.
Tem uma coisa, tem uns momentos, assim, muito chaves em que você via a violência bem colocada, assim, bem... Mas era muito também light no resto das coisas, os momentos, né? Assim.
É verdade.
Então, ele não era muito bem balanceado mais no começo, eu diria, né? Depois ficou, acho que bem equilibrado mais no final.
Cada vez que eu falo do Ômega, eu gosto mais do Ômega.
É, o Ômega é top, velho.
O Ômega é bom.
É louco, tio. Mas vamos voltar pro que é bom também. Caraca.
Vamos assistir o clássico agora, ô.
Quem vai dar play aí? Vamos, um só dá play, gente, senão fica uma loucura. Já deu play, já. Aí eu gostei.
Rick está morto. Agora você se tornou o que a verdadeira Fênix deve ser.
Aí voltou? Ah, não. Ia lá. Não, olha aí, velho. Ai, que homem.
Aí, isso aí eu acho da hora.
É, esse visual é legal.
Hoje foi por cima, hein?
Finalmente, eu tenho a armadura de Fênix. A mais forte de todas. Agora eu sou invencível!
Não é, errou.
Eu duvido muito.
Quem disse isso?
Itimalia.
O que tá acontecendo? Onde eu estou?
Ah. O mais insuportável.
Não, ele é o brabo, ele é o brabo.
Ele é o chato.
Ouvi que estavam treinando um cavaleiro
chato de virgem.
Que carrega um grande ódio dentro de si e vim aqui puni-lo. Diga-me, você é esse cavaleiro?
O que você vai fazer se eu disser que sim?
Parece que as coisas estão um pouco diferentes do que eu ouvi falar.
Esse chaco é muito bom, velho.
Você é só uma criança.
Ele vai punir o Ikki quando ele ganha armadura, em vez de punir o mestre quando tava treinando.
É, ué.
Você está fazendo merda sempre. É por isso que eu não gosto do Chaka, tá vendo?
O quê?
Ai, eu sou mais tarde. Ele é mais próximo de vida.
Cavaleiro de Fênix, nunca se esqueça de que sempre terá alguém mais forte que você. Estou partindo agora. Irá esquecer-se de tudo que presenciou aqui.
Não me esqueça, mas eu vou esquecer, apagar essa memória, aquela velha questão.
Mas se por acaso chegar o dia em que você.
E tá dando uma bugadinha aqui, galera.
Inimigo, que tá certo.
Essa memória.
Aqui tá firme.
Aqui tá tranquilo.
Também tranquilo aqui. Medo.
Espere! A última coisa que me lembro é...
Hã? As frutas.
Ai, meu Deus.
Esmeralda.
Olha que música equivocada.
Nossa. Sim.
Uma cena dramática e de repente... Pá. Dá um pause aí, vamos comentar os chakras.
Quase não dá pra escutar a música nesse negócio, aí quando tu escuta...
Caraca, ele olha... Muito errada a música, cara. Como é que pode o cara botar a música errada? O cara trocou a faixa. E aí, o que vocês acharam da aparição do Chaka?
Eu odeio o Chaka, então...
Que?
Oxe, Mari.
Podia não ter.
Eu curti. Mas parecia bonequinho, platimico. Mas ficou legal. Quer dizer, eu gosto.
Visualmente, eu achei legal.
Eu reclamo dele, mas eu gosto.
Tinha o visual dele meio estranho. Parece que ele tá muito pequenininho,
sabe? Tá estranho. Mas visualmente, eu digo assim... Nesse meio que... Tudo preto, ele brilhando na sombra. Eu achei o visual interessante, assim, saca? Mas, narrativamente...
Não, a ideia é legal, mas... É, né? É que eu não gosto. Né?
A silhueta dele ficou estranha. Ficou parecendo a silhueta do Metabi.
Não tem essa referência.
Mas eu achei legal eles fazerem essa... Como no clássico, eles aparecerem direto. Claro que seria mais interessante ter mais situações como é no mangá, mas...
É, mais uma vez eu achei que faltou criatividade também, assim.
É.
jogar. Fez só basicamente fez um fundo preto, botou o personagem grande lá pra mostrar que ele era poderoso, né? Uhum. Um som estridente do nada. Uhum. O Rick ficava se contorcendo e. Sabe? Eu não sei. Eu sei que a ideia era trazer aquela cena do mangá, né? Que eu já acho problemática desde que. A gente até comentou isso, né, quando leu o mangá.
Sim.
Essa questão de como essa aparição do Shaka não faz muita falta na narrativa.
É.
Né? À toa que o anime não usou ela do jeito que a gente vê, né?
Ah, podia ser bem mais discreto, né, velho? Tipo, só colocar a voz dele e colocar o Ikki na palma do Buda, sabe? Alguma coisa assim. Sem aparecer o cara.
É verdade, é muito isso, criativo, né? É verdade.
Uma coisa assim mais impactante de verdade, né? Com assim que, né? Porque ficou meio estranho. Parece que a gente tava com preguiça de fazer. Não, vamos fazer só assim mesmo, que acho que já tá bom.
Uhum.
Que importa que a gente vai fazer essa cena de um jeito ou de outro, que os fãs vão gostar, sabe? Não vamos nos dedicar muito a fazer uma cena muito elaborada, vai ser bem assim. E eu acho que eles agradaram, porque eu vejo muita gente mais se rasgando elogios nessa cena do que, né? Aquela velha história, as pessoas não estão muito ligadas em, no geral, né? Eu falo em geral. O fandom, parece, no geral, não tá tão ligado em como a cena é feita. Eles estão ligados simplesmente de ter a cena.
Sim, e a galera quer ver.
Que apareceu ali, que não tinha no anime, e que tinha no mangá, era o que eu queria, era o canônico, blá, 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 e beleza, tá ótimo. O resto...
E a qualidade não é tão... Uhum.
Pois é.
E é louco, porque se você pensar... Porque, assim, ele tomou o golpe fantasma e lembrar do treinamento dele e tal, mas aí dentro do golpe fantasma, que é pra ele lembrar, passa uma cena que ele não lembra... Faz o menor sentido. É bizarro isso. E ela não tem muita função narrativa, né? Ela já não tem no mangá. E aqui ainda que menos ainda. Até daria, acho que até eles poderiam ter usado pra criar uma conexão. Até pra mostrar que existe o Calouro de Ouro, porque depois vai ter Calouro de Ouro. Daria pra trabalhar um pouco melhor, mas do jeito que fez, realmente. Não faz sentido.
Se não tivesse tido essa história da talvez eles tivessem ficado até mais interessante. Se pelo menos o Shaka não tivesse ido com essa história de apagar a memória dele, entendeu?
É.
Faria algum sentido pra narrativa. Verdade. Tipo, ah, ele já sabe, né? Como falou, dos Cavaleiros de Ouro, né? Ele sabe que são
pois
fortes
é.
E tal.
Pois é.
Mas aí fica aquela coisa de. Que nem no mangá, que ele não lembra, lembra só quando encontra o Shaka e. Zero impacto, assim. O Ikki não fica tremendo de medo o tempo todo, não é uma coisa que impede ele de lutar com o Shaka, sabe? É uma coisa que. Não tem o mesmo impacto também, né?
Então, sim.
Podia ter aproveitado melhor essa... Já que usar essa cena, né? Faria uma coisa um pouco maior, né? Uma coisa um pouco mais... Sei lá, que realmente afetasse o personagem, né?
Pois é. Não aconteceu. Ei, Laia. Voltamos aqui. Quem vai dar play?
Eu dou aqui.
Boa.
Ao que parece, foi ele que...
Foi?
E alguém foi, deu play? Foi. Alguém?
Agora eu foi.
Agora voltou. Tá pausado de novo. Aí, agora foi.
Pronto. Agora foi.
Ao que parece, foi ele que reviveu a pior lembrança.
Pois é.
Pois é.
Este é o seu fim, Ikki. Nossa batalha acabou.
Achou mesmo que eu seria atingido pelo meu próprio golpe?
O quê?
Você
eu
foi.
Já passei por muita coisa. Não há mais nada em que o golpe
atingido,
fantasma
não
possa
morreu,
me atingir. Mas... Se prepare para o pesadelo.
Vamos juntos, como um time.
Sim. Oh, a Athena tá falou bom. Que não é pra brigar
vamos
todo
juntos.
Mundo. Não, é um contra um só. Tá errado isso aí.
Rode diamante!
Coro na covardia.
Como?
Olha lá, essa cena é da hora.
De vocês. Já sei como contra-atacar.
Ikki, por que tá fazendo isso? Se livre desse ódio.
O meu ódio me deixa mais forte. Agora eu vou usar esse ódio pra te destruir.
Para com isso. A gente tinha que lutar junto pela deusa Athena, não pelo Gurad.
Cala essa boca!
Nossa!
Eu tô pouco me lixando pra Athena e pouco me lixando pro Gurad.
Shiryu, Shun, se for pra morrer, vamos morrer juntos.
Como um time.
Ai, não vejo outro jeito de morrer.
Esse diálogo brega que não faz nenhum sentido.
Como time, o time 7 de Konoha. Que já tem o Naruto e o Kakashi.
Nossa, esse golpe aí ficou legal.
É, uai, fogo, né?
Agora acabou pra vocês.
Acho que não, Ikki.
Ó, o pai.
Ah, vem.
ceia? Ainda tá vivo?
Não,
ele morre. Não morre, né, gente? Não pode.
Você se curou, mas usou todo o seu cosmo.
Só na questzinha do Sensei Online.
Nem vestir
eu não ligo pra armadura. Não faz diferença pra mim, Ikki. Em qualquer lugar.
Dos bonequinhos de biscuit, o Sensei é o mais bonitinho. Mesmo.
Ele é top.
Ah, o Yoga. Eu gosto do Yoga.
Ele
Yoga
também é bonito. O Yoga é bonito. Todos são bonitos.
Não. Yoga não.
O Yoga é bonito.
Eu vou cuidar de você primeiro.
O Yoga tem zíper na blusa dele.
Eu dou um jeito no resto depois. Especialmente na minha irmãzinha.
Tem gente que daria a vida pelo bem da irmã.
Ai, que bonitinho.
Essa frase é tão legal, eles não usaram pra bosta nenhuma.
É.
Uns idiota. Uma puta história.
Acha que você é o único que ralou a vida toda? A gente sofreu muito. Mas só você fez o sofrimento virar ódio, Ikki!
Cala essa boca!
Nossa!
Vamos combinar que o sofrimento ficou um pouquinho diferente.
Vai se arrepender por me enfrentar sem sua armadura.
Você é muito teimoso.
O seu
olha corpo, quem gente. Falando! Feia, chamando... feia!
Não vai acontecer de novo.
Você é um pândego.
Agora morra!
Eita!
E olha lá!
O poder do protagonista.
É claro, desde sempre, né?
Mas isso é impossível.
Ué!
Ai, que homem.
A armadura de ouro acabou protegendo o Seiya.
É como se a armadura tivesse vida própria.
Você estava dormindo até agora, gente.
Tudo bem demais. Agora deixa comigo.
Ele falou que a armadura. Esse ser é muito bom.
É muito idiotice desperdiçar uma chance dessas. Olha pra você. Gastou todo o seu cosmo pra viver. E agora não tem mais nada.
Olha,
isso vai acabar com você.
Meu Deus. É muito bonequinho,
essa
né?
Desnutrida.
Nossa senhora, gente.
O escudo? Meu amigo, você não tá sozinho.
Shiryu!
O bando pra caralho,
né? O escudo não vai mudar nada. Vou despedaçar sua mente. Golpe fantasma de Fênix! O quê?
Seiya.
Nossa.
O nosso cosmo.
Bonitinho, bonitinho.
Não gosto, não.
Tá de brincadeira, sua maldita.
Você acha se eles tivessem sofrido mais, eu até entenderia, mas eles estão saindo por nada, entendeu?
Juntos vamos mais longe!
Levanta daí,
então,
gente!
Com todo o meu cosmo, vai acabar com essa amizade! Ave Fênix!
Ó!
Impossível!
Ó o fogo aí!
Conseguiu parar só com uma mão!
É a lava, eles aproveitaram a lava.
Pra... Nossa amizade! Meteoro de Pegasus!
O meteoro.
Nossa, esse meteoro é feio, velho. Meu Deus.
Ah lá, não, pelo amor de Deus. É igualzinho Mega Man quando ele ganha do cara e absorve o poder dele. Para, feio demais.
Então, esse é o poder da amizade.
É!
Ah,
obrigado, meus amigos.
Foi pra não animar, não foi?
É, exato.
Foi pra não animar. Só o brinco já
não fazer o escudo voltar, nem a corrente voltar como o anime faz.
Vasco,
anime clássico.
Me deixe. Eu vou morrer como vivi. Sozinho.
Oh, tadinho do Ikki.
Chato. Nossa,
muito chato, ele é muito chato.
Não vai te deixar.
Olhem! A armadura de ouro! A gente tem que sair daqui! Agora!
Ah, isso é tão ruim!
É.
É, isso aí é bem forçado.
Olha isso, gente!
Agora
essas
sim!
Essas cinzas vão sujar toda a minha armadura. Temos um trabalho a fazer. Encontrar o corpo do Seiya e confirmar que ele e os amiguinhos estão mortos.
Marim!
Você vem ou não, Marim?
Já estou indo.
Ih, te malia, Marim. Ih, acabou!
Encerramento.
Deixa passar o encerramento aí, gente.
Ela já quer voltar.
Não bota o próximo não, pô. Calma aí, cara. Ai, Jesus, não. Calma, segura.
É episódio já?
Não. Pronto, saiu. Eu tirei aqui.
Também.
Eu tirei.
Terminou então o episódio 006, A Ascensão da Fênix. Eu não lembrava que o episódio terminava assim. Eu achei que a gente ainda ia ter que ver aquela luta contra o Gurad. Só que é no final do outro só, né? Do outro arco. Ave Maria. O que, que você achou, Alan, do episódio 006?
O que, que eu achei? Olha, sinceramente, não salvou muito não pra mim o final da série, não. Aham. Uhum. Final, assim, da temporada, né? Na verdade, da parte 1 da temporada.
Da meia temporada, né? Meia temporada.
É, foi uma complicação desnecessária da Netflix fazer essa misturada toda aí. Mas enfim. Não, sinceramente, pra mim não salvou muito não, assim. Foi legal o Ick aparecer, né? Porque, enfim, é o Ick, né? Uhum. Mas ainda assim, me incomoda o fato de da direção não estar inspirada pra fazer uma coisa assim mais, sabe? Você nota a preguiça deles de fazer as coisas assim, sabe? Parece que eles estavam... Eu não sei se é falta de orçamento isso aí, acho que é falta de visão mesmo.
Mas automático, né? Só pra cumprir o contrato mesmo.
É, assim, você... Ah, não sei, eu não sou especialista em animação não, mas dá pra ver quando a pessoa tá sendo preguiçosa, assim, sabe? Você dá pra ver.
Uhum.
Então é muito... Me incomoda a falta de impacto, as coisas que a gente já comenta desde sempre, né? Falta a emoção que não é bem direcionada, enfim... Não sei, eu sinceramente, eu já sabia que não ia ter muita coisa que esperar da próxima temporada já chegando até aí.
Uhum.
Eu já tava chateado, mas enfim, porque depois a gente vê que é coisa só pra mim, né? Pra mim é coisa só da gringola.
Ai, meu Deus, entendi. E pra ti, Nicole?
Então. Cara, eu tenho sentimentos conflituosos a respeito de Cotes como um todo. Eu gosto das coisas que me surpreendem, que são novas.
Uhum.
Por outro, esse episódio em particular não traz nada muito novo. Então,
pois é.
Sabe, eu queria ver coisas diferentes. Ou que me mostrasse a mesma história de uma forma um pouco diferente.
Uhum.
Isso não aconteceu nesse episódio, então eu fico meio... Não é nem um episódio que me causa nostalgia, entende? Eu fico um pouco indiferente, talvez, com relação a ele. Tem algumas coisinhas que eu gosto, tipo o golpe ali do Ave Fênix e tal. Mas, no geral, não é um episódio que eu morra de amores, também não odeio, entendeu? Eu tô meio indiferente com relação a esse episódio. Não fica a sensação de um final da temporada. Tipo, pra mim parece que... Tá, mas e aí? Tu não tá me contando nada. Vamos pro próximo, entendeu?
Uhum. Entendi. Eita, nós. E pra ti, Laura?
Sei lá. Eu fico com... Sei lá, é um episódio mal dirigido. Ele te dá essa impressão... Ele não dá a impressão de ser um fechamento de parte, temporada, seja lá o que for. Então, assim, ele dá muito essa vontade de, quero ver o resto, assim. Mesmo não sendo lá um episódio maravilhoso, ele dá essa coisa de, mas cadê o resto, né?
Uhum. Ah, sim, tem um gancho.
Sei lá, é meio qualquer coisa pra mim. Esse fechamento dessa primeira parte pra mim é bem qualquer coisa.
Qualquer coisa é ótimo. E pra ti, Jorjão?
Então, eu também não gostei muito, não. Só que, tipo, a gente tem que ver também se a ideia inicial do pessoal era fazer com que esse episódio parecesse um encerramento ou não, né? Porque, tipo... A temporada que veio depois, ela ainda é a primeira temporada. Eu não sei se...
Exato.
Tipo, foi só separado, mas não tá lá como segunda temporada. Então vai ver que quando a galera tava fazendo o episódio, eles nem tinham essa intenção de fazer com que ele parecesse um final de temporada. Mas enfim, eu não tô passando pano porque é muito ruim, tá ligado? É todo dia.
Ai, meu Deus.
E é isso, velho. Um compilado de um tanto de coisa que nós já vimos com a animação de mediana pra baixo é ruim.
É, esse episódio pra mim é o pior dessa leva dos seis. É, como a Nicole falou, tem muita pouca coisa nova. Tudo que aparece aqui eu já vi, eu já li antes. E melhor. Então, no mangá é mais legal. E olha que é o mangá. E no anime é muito melhor também. Então, assim, não apresentou absolutamente nada. Nada de novo aqui. A única coisa nova desse episódio que eu gostei... São duas coisas, na verdade. Uma é o Mu, diferentão lá no começo. Que ele tá preocupado e quer fazer alguma coisa. Isso é novo. E eu tô muito curioso pra entender esse novo Mu. Muito embora eu acho que eles vão desencanar. Vão cagar totalmente. Que ele... É, enfim. Mas isso é novo, isso é diferente. Isso me faz acreditar, ou bota ele na narrativa de uma maneira de que, sabendo o que vai acontecer, ele deveria fazer alguma coisa, já que ele é todo assim, né? Mas veremos. E o segundo é aquela frase muito pequena do Seiya, falando da irmã com o Ikki, que o Ikki quer matar a Shawn e ele quer encontrar a Seika. Sabe? É tipo assim, caraca, são tantas coisas nisso aí, saca? E essa série, ela é muito mais... arraigada nessa relação do Seiya com a Seika, na minha opinião. E a série poderia ter feito, cara, todo um arco em cima disso. Do Ikki querer matar a irmã e o Seiya querer encontrar a irmã. Só que não, ele botou uma frase escondida, quase se ele escuta ele falar, cara.
Numa luta ruim.
Caraca, então assim...
Tem uma coisa bem Cavaleiro do Zodíaco.
É. Então assim, é um episódio que eu não gosto, porque é muito copia e cola do mangá. E nem sempre o que funciona no mangá vai funcionar nessa narrativa. E com certeza pra mim não funciona nessa narrativa. Toda a história do Shaka não tem nada a ver. O flashback dentro do flashback. Nada a ver. Mas enfim. Aconteceu. E é um episódio um pouco triste mesmo. Por conta de tudo isso aí. E eu sou a pessoa que gosta das coisas do Kotz, né? Eu sou a pessoa que gosta do Gurad. Que não teve Gurad. Eu gosto do Gurad.
Eu gosto do Gurad.
É, o Gurad é top. É, e não teve, então esse episódio é um pouco triste. Pra mim é o pior dessa leva desses seis primeiros. E agora nos preparamos para os seis últimos, Alan, para ver aonde vai dar tudo isso.
Coragem.
Eu odeio essa coisa do mangá dos Calouros Negros terminarem com aterramento, aí eles salvam os quatro. Isso pra mim é tão ruim, velho. Tão ruim. No mangá eu acho péssimo. Acho ótimo que o anime nunca fez isso. E eles trazerem isso de volta, cara, é a solução mais anticlimática que existe, cara. Mas enfim, aconteceu e temos que viver com isso agora.
Mas essa solução aí é mais fácil de animar.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Os caras, tudo que é atalho pra animar, eles estão usando, porque puta merda. Mas é isso,
e
queria agradecer.
Uma coisa que depois você parar pra pensar, essa cena do Mu, só pra me viver agora isso na cabeça. Como é estranho, porque tipo, o Mu é um cara que teletransporta as pessoas, né?
Ele é.
Então assim, ele não precisava fazer aquele show de fogos, de mandar cometas assim voando
pros caras, pra dar
bem na pinta assim.
Sim.
Não precisava daquilo.
Uhum.
Né? Bastava, piscou aqui, aparece ali, pronto, acabou, resolveu. Né?
Sim. E assim...
É uma coisa que até no mangá já dava a questionar, né? Essa
pirotecnia aí. É que no mangá ele é legal, porque o mangá não tem muitos... É, não tem como você fazer muitas... coisas visuais, no sentido de não tem animação, você não consegue, né? Então você fazer as estrelas cadentes é bonito, porque é uma imagem só e, pô, pode ser que o cara viu, pode ser que não tenha sido isso, pode ter parecido só, saca? Não, é muito metafórico,
olhando,
assim.
A Marin fica olhando, né? Você vê que a Marin fica olhando.
Sim, sim.
Não mexe o quê, nem?
É.
Parece aquele efeito Sailor Moon, assim, que as pessoas olham pra personagem... Que não muda nada quando transforma, e só porque tem uma máscarazinha, uma tiara, um negócio assim, é outra coisa, né?
Ah, tá falando do Super-Homem. Falando do Super-Homem, né?
É aquela coisa, assim, a Marinha olhando lá, vendo as estrelas e o Mishi nem, né? Vamos ver onde é que os cavaleiros estão, não sei o quê.
É assim, eu aceito melhor no mangá, porque ele não tem tantos recursos audiovisual, nada áudio, na verdade, mas não dá pra fazer muita coisa visual. Então, poeticamente, eu acho bonito, assim, mas quando você traz pra animação, fica tonto, sabe? Fica meio tosco, assim. E eu não gostei. E toda essa questão, porque é muito rápido, né? No mangá, o problema dessa série tem muito, é meio que acompanhar o ritmo do mangá, cara. E o ritmo do mangá é, assim, é insano as coisas que acontecem. É muito rápido.
Não dá pra fazer igual.
Não dá, você faz no audiovisual, fica muito esquisito.
Os caras já fizeram isso na fase...
De Hades, no meio-campo.
É, exato.
Ficou uma merda.
Ficou uma merda.
Com essa mesma fórmula, entendeu? Não consigo conceber.
É outro negócio, gente. Tem que adaptar, tem que criar as conexões lá pra você pegar o ritmo do mangá e trazer pro bagulho. Fica ridículo. Exato. E ficou ridículo. Nesse caso aqui. Ai, ai, ai. Mas é isso, chegamos então ao final do sexto episódio, A Ascensão da Fênix. Subiu e morreu, né, o Fênix? Acendeu e morreu. E aí, nos vemos aí nas próximas semanas para poder ver mais Cavaleiros do Zodíaco nesse ritmo que a gente faz, Alan. É um sim ou não, então o próximo já é um clássico, já é um episódio do Chaka, já vamos ter aí né, a série clássica de volta. E depois
isso
a gente
nome.
Volta...
É, isso então. Tem nome. Morde a sopra.
Faz sentido.
Ai, ai. Então, nos encontramos aí nos próximos... e fiquem ligados que vai ter podcast saindo, que eu acabei de editar. E te malia, gente. 2 horas de alegria. Então é isso. Mais algum recadinho antes da gente ir embora? Que eu tô com fome, bicho.
Não, vou jogar um videogamezinho aqui de lei, velho.
Ah, excelente. Então, um abraço pra todo mundo. Nos vemos no próximo episódio, ou no próximo podcast, ou no próximo qualquer coisa. Certo?
Até.
Alô, turma.
Tchau, boa noite.
No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão, mostrará.